E a Amazônia é muito visada nessa questão. Como é que é no setor rural, se o senhor, na sua exposição, mostrou que o setor rural ou o setor agro de exploração extrativista ou outra não está devidamente organizado, não tem aquela cultura do cooperativismo e essas coisas. Como é que se dá esta concentração ou essa grande aplicação numa área que não é organizada? Então, são essas questões e passo a palavra à doutora Ana Maria, depois à doutora Cláudia Cibeli e ao doutor Oduvaldo.
Bom, tentar responder aqui da forma mais objetiva possível. Bom, senador, a área de atuação da SUFRAMA, que é toda a Amazônia Ocidental, ela, a partir de 97, nós tivemos a implementação de um programa de interiorização do desenvolvimento. Esse programa de interiorização do desenvolvimento é exatamente o reinvestimento do que é arrecadado das empresas do Polo Industrial de Manaus na área de atuação da SUFRAMA, ou seja, na Amazônia Ocidental. Esses projetos de interiorização do desenvolvimento, eles vão desde capital intelectual, a infraestrutura, projetos de turismo e ainda projetos na área de ciência e tecnologia com institutos de pesquisa. A nossa arrecadação média, para não dizer anual, isso está na nossa apresentação, que ela é pública, quem quiser ter acesso está perfeitamente disponível, mas nós estamos falando aí de algo de 400 milhões de reais ano. Tá? Como bem colocou o senador de Rondônia, queria eu que faltasse só dinheiro para comprar cafezinho. Há 20 dias atrás, nós recebemos um aviso de corte de energia. Nós não tínhamos dinheiro para pagar a energia da autarquia. Corríamos o risco de passar uma sexta-feira sem trabalhar. A nossa ordem de contingenciamento hoje é algo próximo dos 65%, ou seja, o que é liberado para a SUFRAMA só consegue manter a máquina. Como a gente está falando de um montante de 400 milhões de reais, senhores, é lamentável, e aí fica o apelo, porque eu diria que você cortar projetos na área de capital intelectual, onde você tem maciçamente a implementação de cursos de mestrado e doutorado na região, onde você tem o aparelhamento de máquinas agrícolas para agricultores, onde você tem a construção de mercados municipais, de centro de comercialização, industrialização para uma região que é fundamentalmente sentada na atividade primária, né, é desesperadora a situação. Nós tivemos agora no Alto Solimões, eu vou lhe dar dois exemplos que eu vivenciei, e nós temos, de fato, muito bem direcionado pelo Ministério da Integração, a comissão de as prioridades do programa de faixa de fronteira, no caso da piscicultura. Um agricultor em Benjamin Constant, ele disse para mim assim: doutor, eu produzo aqui uma média de 70 toneladas de peixe. Aí eu tenho aí o tambaqui, tenho o tucunaré naquele outro tanque e tudo mais. E essas 70 toneladas, eu disse: o senhor vende a Tabatinga? Ele disse: não, senhora, porque se eu vender lá em Tabatinga, eu vendo a R$6 o quilo e eu só recebo isso parcelado. Se eu vender em Letícia, eu vendo a R$10 o quilo e eu recebo na hora. Então, esse pescado sai de Benjamim, vai embora para Letícia e sai como exportação da Colômbia. Se a gente não tiver recurso para implementar agências de desenvolvimento, o controle, a defesa, a capacitação desse pessoal, a infraestrutura, a gente vai continuar exportando pescado via Colômbia, como se colombiano fosse o tambaqui. Né? Isso é gravíssimo. Nós temos o caso da cidade de Irlanda, ali do outro lado, no Peru, vizinho a Benjamin Constant. Como a nossa legislação ambiental é muito pesada no que diz respeito ao manejo florestal, o que é que eles fazem? Eles desmatam em Benjamin Constant, em Tabatinga, e só faz atravessar o rio. E aí sai como madeira peruana. Não tem absolutamente nenhuma presença do Estado. Se você atravessar o rio Solimões, do Peru para Tabatinga, você compra a gasolina em Benjamin Constant R$3, em Tabatinga R$3 o litro, aí você atravessa o rio, você compra 90 centavos a R$1 o litro da gasolina. Então, nós estamos Você necessita urgentemente de uma presença maciça do Estado, como a colega Sibeli colocou, mas para isso a gente precisa recursos. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, é essa situação. Nós estamos falando de algo em torno de 400 milhões ano arrecadado. Para 2012, a nossa previsão de arrecadação é de 511 milhões. E nós temos a previsão apenas de 125 milhões que serão disponibilizados. Isso já está lançado no PPA. 125 dos 511. Né? Nós temos hoje em carteira mais de 600 projetos, inclusive faixa de fronteira, e mais de R$1 bilhão em carteiras para ser investido. Agora, o que é mais grave, obviamente, os senhores senadores devem ter conhecimento que nós tínhamos um recurso contingenciado e esse recurso foi transferido para o BNDES, né, a bem de outros projetos fora da Amazônia. Isso é muito preocupante, porque aí você não consegue visualizar qual é a importância dessa faixa de fronteira. Bom, respondendo a pergunta seguinte...
Faltou a senhora me informar... Como é que é cobrado? É um percentual?
A TSA, como é que é? Existe uma lei, senador, é a lei 9.960, isso também está na nossa apresentação, o senhor pode pegar, é a lei 9.960, que é a chamada lei da TSA, ela é a lei de 2000, do ano de 2000, e pode, essa aí, lei 9.960, e ela é uma lei de 2000, e ela é cobrada de toda e qualquer empresa, seja comércio, indústria ou serviço, que faça uso dos incentivos fiscais na área de abrangência da SUFRAMA. Tá? 85% desse recurso é proveniente das indústrias do polo industrial de Manaus, porque é realmente onde está o peso dessa arrecadação. Então, ela é uma taxa de serviço administrativo. E, como o senhor bem colocou, essa arrecadação ela vai para conta única. O que o governo tem informado, e isso é público, né, é que realmente faz parte do superávit primário. Mas, se o senhor fizer uma continha simples, nós estamos falando de um superávit de 3% do PIB, nós estamos falando aí de um superávit de 3 bilhões de reais. Faz uma continha e divide 400 milhões por 3 bilhões, isso é 0,000 alguma coisa, que não faria nem cócegas no superávit primário, né? A bem de benefícios de várias famílias. Bom, o segundo questionamento do senador sobre a questão de Guajará Mirim, e aí eu vou fazer um link atendendo aqui a resposta da senadora na questão das áreas de livre comércio, né, que realmente é uma região empobrecida, essas áreas de livre comércio, como a exceção, se a gente assim pode dizer, a questão do Amapá. Mas aí o que a gente verifica é que esse esgotamento jurídico dessas áreas de livre comércio deu esse empobrecimento. Porque uma vez que você tem a abertura comercial na década de 90, essas áreas de livre comércio, como elas não foram remodeladas ou readequadas para uma nova realidade, elas por si se esgotaram. Então, você meramente incentivar o comércio nas áreas de livre comércio, comércio não gera desenvolvimento, isso é um princípio econômico. O que gera o desenvolvimento é exatamente o fato de você agregar valor. Se tu não agrega valor nessa faixa de fronteira, em especial nas áreas de livre comércio, porque você não tem o fomento da atividade secundária, você não tem o fomento da atividade secundária, porque você não tem a presença do Estado fomentando. Eu outro dia conversava com o doutor Duval e dizia, por que que não vão os bancos privados para essas áreas de fronteira ou para o interior da Amazônia? Não vai, senhores. Só quem vai é o Banco da Amazônia, porque é exatamente o Estado que atua nas externalidades negativas provocadas pela própria sociedade. Então, a gente precisa rever esse marco jurídico das áreas de livre comércio, que seja a implementação e a dinamização de free shops tranquilamente, mas, indiscutivelmente, a gente vai ter que passar pelo setor secundário, que é o fomento da indústria voltada para os APLs nessas áreas de fronteira. Eu não sei se faltou alguma. A questão da crise internacional. A Zona Franca hoje de Manaus, ela tem a sua base de insumos próximo de 63%, 65% proveniente do continente asiático. Claro e obviamente que um calote americano, né, ele vai impactar, não é só a Zona Franca, ele vai impactar toda a economia brasileira. Agora, nós temos aí casos de sucesso que essa Zona Franca ela conseguiu superar com muito êxito. A própria crise de 2009, que se esperava um impacto muito grande na economia brasileira, e nessa Zona Franca isso não aconteceu. O grande impacto que a Zona Franca sofreu foi exatamente a abertura comercial da década de 90. Então, o impacto nós sentiremos, porque existe um volume de capital americano, principalmente dentro dessas empresas do polo industrial de Manaus, mas a gente acredita que, a exemplo do que, das bases consolidadas dessas empresas, da própria formação de cadeias produtivas no principal segmento, que é o de duas rodas, nós não teríamos uma decadência ou um decréscimo muito grande no número de empregos nesse polo industrial.
Muito obrigada, doutora Ana Maria Oliveira de Souza, que é coordenadora de estudos econômicos e empresariais da Superintendência da Zona Franca de Manaus. E agora passo a palavra à doutora Cláudia Cibele Freire, do Ministério da Integração Nacional.
Bom, eu concordo, nós concordamos com o senador Valdir Raup, quando o senhor fala dos recursos de emenda parlamentar, né? A dificuldade hoje fica dois, até mais, senador, até 3 anos aí, recursos para chegar a quem é de direito, que é o município, que está pleiteando, e o atendimento dessas famílias locais. Nós hoje estamos vivendo, eu posso dizer, pelo Ministério da Integração, num ajuste desse descompasso que existe entre a necessidade local, o desenvolvimento regional da faixa de fronteira, né? E esse investimento de emenda parlamentar com a liberação e o prazo para a liberação de recursos. Hoje existe um descompasso muito grande nessa questão aí, dentro do Ministério da Integração, dentro da própria estrutura, que é a estrutura dos investimentos de emenda parlamentar. Então, nós estamos hoje numa luta incansável e incessante para regularizar isso, para que o recurso de 2011 seja investido e gasto em 2011, e assim sucessivamente. Hoje não acontece. Hoje, aqui, nós temos senhores senadores que têm investimento na faixa de fronteira, né, de recursos de emenda parlamentar e muitos deputados, e sabem da dificuldade que estão passando com essa questão. Eu diria assim, não justificando, mas